Muito obrigado, senador Paulo Paim, presidente da sessão. Quero cumprimentar o senador Ivo Cassol, o senador Valdir Raup, e venho aqui manifestar as minhas impressões, senhor presidente, da diligência que a Comissão de Meio Ambiente promoveu nas usinas de Jirau e de Santo Antônio, domingo e ontem, por iniciativa do senador Ivo Cassol. A comissão foi constituída por mim, pelo senador Jorge Viana, senador Brário Maggi, senador Valdir Raup, senador Ivo Cassol e senador Assir Gurgax. Primeiro, é importante ressaltar, eu fiquei impressionado com a magnitude das obras, são duas obras grandiosas. É impressionante a tecnologia desenvolvida pelo Brasil na construção de hidrelétricas. Essas usinas têm um componente tecnológico novo, que são usinas a fio d'água, portanto, embora tenham reduzida a sua capacidade de geração de energia, também produzem um impacto ambiental muito menor, porque permitem gerar energia com uma área de alagamento muito menor do que as hidrelétricas tradicionais. É importante, senhoras e senhores senadores, ressaltar as diferenças entre a usina de Santo Antônio e a usina de Jirau. A usina de Santo, embora tenha uma capacidade de geração de energia parecida, mas a usina de Santo Antônio é localizada próxima de Porto Velho, a 5 quilômetros de Porto Velho. Tem hoje um contingente de aproximadamente 15 mil trabalhadores trabalhando na usina, mas grande parte, ou a grande maioria dos seus trabalhadores, são trabalhadores recrutados no próprio estado de Rondônia. Muitos moram, residem em Porto Velho e trabalham na usina. E houve uma preparação desses trabalhadores, houve uma formação profissional de um grande contingente desses trabalhadores através do projeto Empregar. Já no caso de Jirau, que é uma obra distante a pouco mais de 100 quilômetros da cidade de Porto Velho, é o contrário, é o inverso. Quase mais de 80% da mão de obra são recrutadas em outros estados. É claro que duas obras com esse contingente de trabalhadores, especialmente Jirau, que tem 22 mil trabalhadores residindo na própria obra, isso tem um potencial explosivo muito grande. Nós tivemos a oportunidade de conversar com os trabalhadores de Jirau e com os trabalhadores de Santo Antônio, com os representantes do Sindicato das Empresas de Construção Civil, da Central Única dos Trabalhadores, com a Procuradoria Regional do Trabalho, com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, com os representantes, o superintendente do Ministério do Trabalho naquele estado, com os empreendedores, tanto do consórcio Santo Antônio como o consórcio que administra Jirau, que é liderado pela Camargo Corrêa, com o governador do estado, com o representante nacional da CUT, que foi participar da Assembleia de segunda-feira em Santo Antônio, além dos deputados estaduais, com o presidente da Assembleia Legislativa, representante do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Marinha. Portanto, nós nos reunimos com praticamente todos os atores envolvidos nesse processo. É claro que existem várias reclamações e várias reivindicações trabalhistas, especialmente em geral. Há um descontentamento muito grande com o que eles chamam baixada, que é aquele período de normalmente 5 dias em que o trabalhador é dispensado para visitar suas famílias na sua cidade de origem, e que no caso de Jirau, pelo fato de ser um número muito maior de trabalhadores que residem fora, que têm suas famílias fora, essa reclamação ela é maior. Eles reclamam que o período que eles podem fazer essas visitas é muito longo, 4 meses. O tempo que eles têm para fazer essas visitas é muito curto, normalmente 5 dias. Tem que fazer esses deslocamentos de ônibus, o que muitas vezes demoram muito tempo, gastando grande parte do tempo que teriam para ficar com suas famílias, e tem que arcar o custo dessas passagens e só posteriormente são repostas pela empresa. Há muita reclamação também, especialmente em geral, de que existem várias empresas trabalhando no canteiro de obras. Empresas responsáveis pela construção, empresas responsáveis pela geração, empresas terceirizadas que pagam salários diferentes para profissionais, para trabalhadores que exercem a mesma atividade. Isso também é motivo de muito descontentamento. Ouvimos também, presidente Paulo Paim, Vossa Excelência, que forjado na luta dos trabalhadores, dos dirigentes sindicais, que especialmente em geral, em função dos trabalhadores virem de fora, há muitos problemas também no recrutamento desses trabalhadores pelos chamados gatos, que muitas vezes prometem condições de trabalho, salários diferentes da que os trabalhadores vão encontrar de fato. Mas o fato é que, apesar de todas essas reclamações, todas essas questões apontadas pelos trabalhadores ou pelos sindicatos, ao ver a cena da destruição, que são impressionantes, a destruição de dezenas, quase 83, salvo engano, alojamentos de trabalhadores, é difícil de acreditar que aquilo foi uma manifestação espontânea. Advindo apenas de uma briga ou de um descontentamento com as relações de trabalho, até porque não havia uma pauta aprovada ou apresentada para os empreendedores. O que nos chamou a atenção, confirmado pela Secretaria de Segurança Pública e pelos empreendedores, é que no momento da queima de 35 ônibus e de alguns alojamentos ocorrido na primeira terça-feira, também houve simultaneamente a tentativa de arrombamento dos 8 caixas eletrônicos localizados no local. Me parece que pelo menos 2 deles teriam sido teriam conseguido abrir com maçarico e retirar o dinheiro. Essa investigação vem sendo feita em sigilo, enfim, mas essa informação foi dada claramente. Importante ressaltar também que todas essas manifestações de violência foram feitas por pessoas encapuzadas. Devido ao montante, ao tamanho da tragédia e a simultaneidade com que aconteceu, é difícil de imaginar que aquilo poderia ter acontecido se não houvesse um estoque de combustível dentro da obra que permitisse atear fogo numa mesma hora em todos aqueles alojamentos. É fundamental que haja um serviço de inteligência por parte da Polícia Federal, não apenas para descobrir o que houve, mas no curso dessas obras, para evitar que tragédias aconteçam aos trabalhadores e que também prejuízos sejam gerados à obra e à continuidade das obras. Agora, é importante também ressaltar alguns aspectos, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Primeiro, o governador Confúcio Moura, ele foi muito claro no sentido de registrar o atraso das empresas, especialmente do consórcio responsável por Giral, nas contrapartidas, nas compensações aprovadas quando da obra. E é importante ressaltar, isso também foi colocado por várias autoridades de Rondônia, a necessidade de o governo, através do Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, quando for dar o licenciamento de uma obra dessa, já dá junto o licenciamento, a aprovação para a utilização da madeira. Porque muitas vezes isso atrasa um descompasso entre o início da obra e o licenciamento, autorização para utilizar a madeira, e muitas vezes se perde uma quantidade grande de madeira que poderia estar produzindo divisas para o Brasil, se essa autorização se desse conjuntamente com o licenciamento. Há uma preocupação também das autoridades locais do que acontecerá após o término dessas obras. Só com a parada das obras de Santo Antônio e especialmente de Giral, onde os trabalhadores que voltaram para as suas cidades, grande contingente de trabalhadores, o comércio local já se ressente numa queda da atividade econômica, o que faz com que as autoridades estejam preocupadas com o resultado disso após o término dessas obras. O senador Blairo Maggi apresentou uma proposta que nós estamos discutindo na comissão para apresentar pela Comissão de Meio Ambiente, a comissão assim entender, de se construir uma regra de transição para os novos projetos de usinas hidrelétricas. E eu digo uma regra de transição para não mexer na distribuição dos ICMS hoje das hidrelétricas já existentes, o que geraria uma grande reação dos estados beneficiados, mas se criar uma regra de transição a partir de agora, em que os estados produtores de energia passariam a ter uma parcela desse ICMS e os estados consumidores de energia uma outra parcela desse ICMS. Me parece absolutamente procedente e razoável essa reivindicação das autoridades e essa colocação feita pelo senador Blairo Maggi. Há uma reivindicação também da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, e vamos fazer esse oficial ao Conselho Nacional de Justiça, no sentido que autorize Rondônia a abrir novas varas, né, especialmente da justiça trabalhista. É um contingente muito grande de trabalhadores em duas obras, quase 40 mil trabalhadores, e é claro que isso produz uma demanda trabalhista anormal e o Estado tem que estar preparado para isso. Há também uma reivindicação que vamos encaminhar à Marinha, feita pela autoridade da Marinha no local, de transformar a área lá, que hoje é uma delegacia fluvial, numa capitania. Isso é importante porque também a navegação no Rio Madeira cresceu muito em função da construção dessas obras. Mas talvez a recomendação mais importante, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, até porque nós temos outras grandes obras sendo planejadas, outras grandes obras a serem construídas, é a necessidade de preparação da mão de obra local. Primeiro, o ideal é que nessas grandes obras se aproveite o máximo possível a mão de obra local. Se isso for feito, o impacto social será muito positivo para a cidade. E os impactos negativos serão muito atenuados. É claro que algumas dessas cidades não estão preparadas para receber do dia para a noite um enorme contingente de pessoas, de trabalhadores, que acabam atraindo outras pessoas. Isso tem impacto na rede de saúde pública, na rede de segurança, na rede de transporte. Ao passo que, se tivermos capacidade de aproveitar a mão de obra local, os benefícios serão inúmeros e teremos apenas benefícios. No caso de Santo Antônio, como disse, houve uma preparação da mão de obra local e houve um aproveitamento de grande parte da mão de obra local. Em geral, já diferentemente, grande parte da mão de obra é recrutada de forma inadequada em outros estados. Ora, se nós temos a previsão de construção de novos grandes empreendimentos, o governo desde já deveria estar preparando, qualificando os trabalhadores, os futuros trabalhadores desses grandes empreendimentos. Isso iria ampliar o leque de oportunidades para os trabalhadores locais e isso iria ampliar em muito os benefícios do empreendimento.
Queria pedir uma parte para o senhor.
Eu ouço com prazer o senador Ivo Cassol, em seguida concluirei, senhor presidente.
Tá, ok, obrigado. Quero aqui mais uma vez agradecer a presença da Comissão do Meio Ambiente e Fiscalização, comandada por Vossa Excelência, em nosso Estado. E muitas vezes a gente vê, senhor presidente, alguns órgãos da imprensa falando mal desta casa, dizendo muitas vezes que os políticos não fazem nada. E muitas vezes só estão filmando, olhando o que a gente faz de terça a quinta-feira aqui. Esquecem do trabalho que nós fizemos fora daqui, nas nossas bases, nos nossos estados, acompanhando passo a passo. Especialmente nosso presidente da Comissão do Meio Ambiente, senhor Rodrigo, quanto à questão das duas usinas, dos dois empreendimentos em Rondônia. Quando eu fiz o requerimento para Vossa Excelência, solicitando o acompanhamento desta casa naqueles dois grandes empreendimentos, é para que nós não deixássemos cometer erros em outros empreendimentos de tal magnitude, igual da usina de Belo Monte, como tantas outras que estão por aí. A exemplo disso, senhor presidente, além das reivindicações da desembargadora, doutora Vânia, do Tribunal do Trabalho, como do Ministério Público do Trabalho, quanto à questão de mais varas trabalhistas, nós temos um gargalo que nós vamos ter em breve na frente, o senador Raup já está acompanhando também, o senador Assir, quanto à questão da Receita Federal. A Receita Federal em nosso Estado tem poucos servidores, poucos funcionários, estão liberando muitos dos produtos importados, são turbinas, geradores, peças das duas usinas, e não tem funcionários para poder liberar. Daqui a pouquinho vai ficar parada as obras por causa de falta de gente. Então, eu gostaria aqui de pedir para o ministro Guido Mantega, o diretor da Receita, que nosso relatório fosse incluído, essa necessidade e amplitude em cima dessa questão urgente também da Receita Federal. Além disso tudo, a presença desta comissão lá no nosso Estado foi fundamental para poder encontrar junto com a classe trabalhadora, junto com a classe sindical, junto com os empresários. Nós não fomos lá para ver quem, então foi o pai ou quem foi a mãe do que aconteceu lá. Nós fomos lá buscar o entendimento que essas obras estruturantes são fundamental para o Brasil. E quando Vossa Excelência falou da questão de um novo sistema tributário para esses novos empreendimentos, é uma caminhada que eu já venho há muito tempo, trabalhando já quando era governador, pelo menos para ficar alguma coisa delegado positivo para os estados produtores de energia elétrica. Hoje todo mundo sabe que a energia que é consumida nos estados é lá que paga o imposto. A exemplo de Rondônia, vai produzir energia, vai gerar emprego em São Paulo, em outros estados da Federação Brasileira, e no estado de Rondônia só vai ficar os desempregados. E nós precisamos encontrar uma fórmula, e a fórmula está aqui nessa casa. Então, a presença dos senhores senadores e desta comissão no nosso estado foi fundamental para conscientizar, para que a gente possa trabalhar em cima desse novo projeto, ou na reforma tributária, ou mais. Mas um ponto importante, presidente, para nós incluirmos aqui, para me encerrar a parte, eu agradeço a oportunidade, precisamos urgentemente que todas essas obras estruturantes, quando sai a licença de construção, saia também a licença de supressão e extração da madeira e saia também urgentemente a licença da linha de transmissão. É inaceitável. Dois empreendimentos quase com 50% pronto e a linha de transmissão não começou ainda. Nem licença tem, senhor presidente. Nem licença tem. Não dá para trabalhar dessa maneira. Os órgãos ambientais têm que ter essa responsabilidade, que essas obras é para o Brasil, é para o povo. E a energia limpa é diferente da energia lá do Japão, que está, infelizmente, matando irmãos nossos. Obrigado pela parte. E seja sempre bem-vindo ao meu estado.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Quero agradecer a Vossa Excelência, ao senador Valdir Halpe, ao senador Assir Gurgax, toda o acolhimento que tivemos naquele estado. Agradeço a todo o povo do estado de Rondônia. E quero dizer, senhor presidente, nós chegamos no domingo, já no domingo fomos visitar o canteiro da obra de Santo Antônio, nos reunimos com representantes das diversas instituições e entidades até quase meia-noite do domingo. Na segunda-feira começamos às 7 horas da manhã, eu e o senador Jorge Viana, fizemos uma visita ao arcebispo Dom Moacir de Porto Velho, depois tivemos já às 7:30 da manhã, um café da manhã com o governador, com toda a nossa delegação, enfim. Mas o que eu gostaria de ressaltar e registrar como uma coisa extremamente positiva é que nós vimos de parte, tanto dos empreendedores, como dos sindicatos, da Central Única dos Trabalhadores, tanto de Santo Antônio como Giral, o desejo de o mais rápido possível voltar à normalidade e voltar às atividades nas obras, tanto de Santo Antônio quanto de Giral. Houve uma grande negociação conduzida pelo ministro Gilberto Carvalho com os empreendedores dos consórcios e as centrais de trabalhadores. E o representante da CUT esteve lá na segunda-feira, participou da assembleia com os trabalhadores de Santo Antônio, levando a proposta do acordo, que foi acolhida pelos trabalhadores de Santo Antônio, que já na segunda-feira retomaram os trabalhos. Esse acordo define uma redução do tempo em que os trabalhadores têm direito de visitar as suas famílias, foi reduzido de 4 meses para 90 dias, esse intervalo de visita. A partir de agora, as empresas vão arcar com o custo das passagens aéreas até as cidades, as capitais dos estados, e com o deslocamento de ônibus da capital até a residência dos trabalhadores. Houve uma antecipação também no valor da cesta básica de R$ 110 para R$ 132,00 e também uma antecipação salarial de 5%. Todas essas propostas foram acolhidas pelos trabalhadores de Santo Antônio, como disse, retornaram ao trabalho na segunda-feira, o que nos leva a ter uma expectativa de que também, em Giral, na próxima segunda-feira, os trabalhadores deverão retornar ao trabalho, já que, em geral, o contingente de trabalhadores que utilizam o instrumento da baixada, porque são de fora, é muito maior, em torno de mais de 80% dos trabalhadores, e a empresa empreendedora do empreendimento também nos afirmou categoricamente que ela também vai adotar todos esses critérios do acordo de redução do prazo, de pagamento das passagens aéreas, de antecipação, ou seja, todas as condições aceitas pelos trabalhadores de Santo Antônio também serão oferecidas aos trabalhadores de Giral. É claro que as obras em Giral não vão poder começar a pleno vapor, porque grande parte dos alojamentos, uma boa parte dos alojamentos, está destruída, mas há uma expectativa muito positiva de que as obras já possam ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 11 de abril. Agora, é importante ressaltar que os empreendimentos, a parte de construção civil e de montagem dos equipamentos de geração de energia já está muito adiantada. Realmente, como disse, são obras impressionantes pela sua magnitude, e tem impressão que tanto todos têm a ganhar com a retomada das obras e com a retomada da tranquilidade no ambiente de trabalho, melhorando as condições de trabalho dos trabalhadores. Vai ganhar os trabalhadores, vai ganhar a população de Rondônia, o estado de Rondônia, e certamente vai ganhar o Brasil, porque esses empreendimentos são empreendimentos de interesse nacional. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, e mais uma vez agradeço aos senadores de Rondônia, ao senador Blairo Maggi, ao senador Jorge Viana, que nos acompanharam, e de forma muito especial ao povo de Rondônia pela forma carinhosa que nos acolheu naquele estado.